Glória a Deus, estamos juntos. Mais um tempo maravilhoso em família e sabendo ali, né, conhecendo ali o temperamento da minha amada esposa, ficar de férias muitas vezes parece um sentimento de culpa vem junto, parece que é algo que nós não podemos fazer, mas eu sou filho do Deus vivo, eu tenho direito. E uma coisa que até me conduziu um pouco para esta mensagem, foi que após 18 anos de casado, eu escutei novamente uma frase, segura aí Oscar, no próximo ano eu prometo, uma mala para cada um. Alguém já ouviu a esposa falar isso? A sua esposa já prometeu que no próximo ano ela ia diminuir a bagagem? Eu não sei se ela estava falando a verdade. Mas louvado seja Deus que eu sou formado em engenharia de acomodação de bagagens para veículos motorizados. E essa minha formação me fez com maestria poder guardar as 245 bagagens que nós levamos. Marcela, você sabe, a mulher ela vai sair, ela tem que ter uns 3 looks para escolher. E é algo necessário, mas brincadeiras à parte, nós gostamos de carregar excesso de bagagem. Confesso que já teria pago algumas férias com o excesso de bagagem que já pagamos ao longo da vida. E esse excesso de bagagem também se reflete na quantidade de coisas que nós costumamos acumular nas nossas vidas. Nós gostamos de acumular coisas, gostamos de acumular lembranças, nós sempre fazemos isso, nada mais revela isso quando alguém vai e sai de mudança. Quem aqui já fez uma mudança sabe, na hora que você começa a abrir os armários, você começa a olhar e falar, meu Deus, da onde saiu isso? Quanta coisa sem utilidade eu tenho guardado, me serviu por um bom tempo, ok, só que para essa nova estação não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sabe, são coisas assim que eu vejo, não é lá em casa, não, em alguns lugares que eu já ouvi falar, mulheres que reclamam demais e tal, mas sabe aquela dúzia de calça jeans que você fala, eu esse ano vou usar, sabe disso ou não? Só tem uma pessoa só aqui que sabe, o resto não, né, tudo você sabe, né Wagnão, você sabe do que eu estou falando. É aproximadamente 12 calças de cores, né, separadas e tal, e a gente gosta de guardar. Ou, não vamos também só culpar elas, né, de repente ao longo do ano, você comeu uma coxinha a mais, deu uma fortalecida e apertou um pouco, ajustou um pouco aquela camiseta que você tanto gosta. Aquela do Palocci quando ele foi eleito prefeito, que você queria usar. Palocci foi eleito prefeito quando aqui em Ribeirão Preto? 80? Quanto? Mas tem gente que guarda coisas assim, achando que ainda vai vir a utilizar, não tem necessidade alguma. E eu pude ser ministrado pela palavra de Deus ao mergulhar um pouco nela, ao buscar me aprofundar um pouco nela, eu pude ver justamente algo similar a isso. Na Bíblia, a Bíblia fala sobre um homem que fez uma diferença para o seu tempo, um homem que foi escolhido para um tempo onde havia uma oscilação de fé, um tempo onde não havia rei sobre a terra, e então juízes eram levantados, e este homem era um juiz. Estou falando de Gideão, quero falar um pouco sobre a história desse homem, quero poder aqui apresentar a história dele, quero poder aqui trazer de uma forma clara aquilo que Deus quer fazer conosco ao longo desse ano. Então, como eu dizia há muito tempo, quem lembra, aperte os cintos, porque o piloto está, como é que eu falava? Puxa, ninguém lembra disso, na Mari de Souza? Não, o piloto sumiu é o nome do filme, Alex, por favor Alex, não se intrometa. Isso é a minha inteligência artificial, Alex, por favor, somente comentários que acrescentem. Brincadeira, Alex. Mas é brincadeira, viu, Alex? Não vai mudar não comigo. Mas, eu não lembro como que eu falar. Fala aí, vocês que eram da Mário de Souza, caramba. Aperte o cinto que o piloto, sei lá, o piloto está na casa. Aperta o cinto, o piloto está na casa. Ele não sumiu, ele está na casa, viu, Alex? Ele não sumiu. A gente só brinca com quem a gente ama, né, gente? Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Juízes capítulo 7, eu vou pedir para que você abra. Vamos passar esses próximos minutos refletindo acerca disso. Olha lá, vai vir com um bilhete reclamando. Já deu de brincadeiras. Que mais? Vai para a palavra. Nossa, olha só, tudo isso ela estava falando em línguas aqui, agachada aqui. Ai, Jesus. Juízes 7, versículo 1 diz assim: então, Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada. Tempo de encontro com Deus. Segredo, hein? Se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles no vale, perto do monte de Moré. Versículo 2, o Senhor disse a Gideão. Quem falou com Gideão? O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você. Deixa eu dar uma pausa aqui. Gideão, então, nesse tempo, ele está com um exército de 32 mil guerreiros. Você chegar num tempo onde um povo inimigo está tentando saquear você, um ponto inimigo está tentando saquear a tua cidade, você está com um exército de 32 mil pessoas, 32 mil valentes guerreiros, te dá uma força, te dá uma sensação de poder, e era assim que Gideão estava naquele momento. Mas ao se levantar de madrugada, ao se posicionar, ele recebe então uma palavra vinda do Senhor: é demais o povo que está com você. Eu quero falar para você que nesse ano de 2024, Deus vai limpar todo o excesso de bagagem na sua vida. Deus vai limpar todo o excesso de bagagem que você insiste em querer carregar. Nós temos essa mania de querer, por todo lugar onde nós vamos, levar excesso de bagagem, excesso de pessoas, costumes inapropriados nós costumamos levar. Mas é bom para que nesse começo de 2024 os nossos olhos possam se abrir diante daquilo que Deus tem para nós e entender que em 2024 Deus quer te ver andando livre. Deus quer te ver andando leve, sem peso. Portanto, recebe aí neste ano essa limpeza da parte do Senhor. E então ele continua o texto dizendo: eu vou aqui te mostrar que é demais o povo que está com você, mas olha só, eu quero que você entenda que para eu entregar os midianitas nas suas mãos, ele apresenta então uma condição. Deus fala: eu reconheço, tem um povo que está tirando a paz de vocês, o teu inimigo está realmente saqueando vocês, seu inimigo está zombando de vocês, eu reconheço isso, mas há uma condição: eu quero entregá-los em suas mãos, mas há uma condição para eu te dar a vitória. E essa é a condição que ao longo dessa semana eu falei, inclusive, que é a terceira lei de Newton na física. Quem lembra disso aí? Não, você não vale não, que você estava de manhã e você não sabia. Como? E olha, tá vendo aí, ó, colando! Tá colando! Vou de novo, Luiz, vamos lá, 0-0. Qual que é a terceira lei de Newton? Pronto. Eu não vou nem imaginar que o Pedro soprou. Toda ação tem uma reação. Gideão, você quer ver então os midianitas entreguem em suas mãos? Limpa o excesso. Você quer ver essa porta se abrir? Bata na porta. Você quer ver a resposta da sua oração? Clame. Ação e reação. Então faça isso. Você clama, Deus te responde. Deus estava mostrando isso para Gideão. E aí o texto continua: Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, a minha própria mão me livrou. Versículo 3, portanto anuncie ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Estava mandando embora, era isso. Então, na hora que falou, quem é que está com medo, dá um passo atrás. 22 mil guerreiros deram um passo atrás. 22 mil guerreiros estavam com medo. Isso já mostra para você que tem gente que está com você, mas está com medo. E você está forçando essa pessoa a andar com você. Você está forçando essa pessoa a chegar num ponto onde você quer chegar, que ela não está disposta ou não tem condições emocionais para chegar, porque ela está com medo. Então é melhor largar essa pessoa agora, para que ela não te dê trabalho lá no meio do ano. Quem está comigo diz amém. É melhor você largar essa pessoa para que ela não venha te dar trabalho no meio do ano. É melhor você abandonar. Então não começa com quem não tem o mesmo sentimento que você. Não venha querer a projetar com pessoas que não projetam junto com você. Não venha tentar a fazer nada disso, porque senão você estará perdido. Senão você realmente encontrará confusão. Você terá problemas. Então entenda bem isso, que eu preciso discernir os sinais que Deus está me mostrando. Aí eu vou para o Novo Testamento, eu vejo Lucas capítulo 15, que ali é dividido por três, a parábola ali, há três histórias ali contadas, é um capítulo que nós podemos dizer o capítulo do perdido, Lucas 15. Na segunda parte ali da parábola, você vai ver ali que havia uma mulher que perdeu uma dracma. Uma mulher, eu não quero me frustrar, porque de manhã eu perguntei quantas dracmas essa mulher tinha, a igreja não sabia, e como não tinha ninguém indo mergulhando, eu acho que a Helenice, que só que estava longe, não lembro, não deu para chamar, e eu não quero me entristecer. Mas quantas dracmas essa mulher tinha? 10 dracmas, ela perde uma. Ela perdeu então ali aquela dracma, e ali naquela hora ela começa ali a falar, peraí, eu preciso me organizar. Quando ela perde então aquela dracma, ela acende a lamparina, ela traz luz para aquela situação, ela traz luz para aquele momento, ela havia perdido ali algo de importância para ela, ela coloca luz para poder enxergar melhor aquele ambiente e ela varre com diligência a sua casa, até encontrar aquela dracma perdida. Igreja, sabe de uma coisa? Tem coisas que nós perdemos que nos fazem acender a luz para o lugar onde nós estamos. Tem muitos momentos que nós vivemos onde estamos vivendo a meia luz, e há situações que acontecem que nos fazem ligar o alerta. A luz ser colocada sobre aquela situação, e então colocamos a luz diante daquilo, e estamos então ali dispostos a varrer toda a sujeira que havia em nosso entorno, toda a sujeira que estava no nosso coração. Nós começamos a varrer por meio de uma situação que acontece, por meio de algo que se perdeu. Então, entenda bem uma coisa, tem coisas em 2023 que você disse, perdi, não sei o que eu vou fazer, só que eu quero te dizer algo, você não perdeu, porque se não tivesse acontecido essa situação sobre a tua vida, você não teria ligado, então acendido a luz sobre você, ou a lamparina, como no caso aqui desta mulher, e não teria colocado novamente luz sobre o lugar, não teria colocado ordem sobre a sua vida. Então uma virada na vida de um homem, de uma mulher, só acontece quando uma grande transformação da parte de Deus vem sobre ela. E há situações em que parece perda para nós, que na verdade é ganho com o Senhor, na verdade é ganho com Ele. E o texto continua, os 22 mil recuaram, deixa eu ver se eu estou bem de conta, 32 menos 22 sobra 10, é isso? 10 mil ficaram, sobraram 10 mil valentes, menos mal, Gideão ainda estava, eu não imaginava que tinha tanta gente com medo comigo, mas ainda tem 10 mil. Ainda tem 10 mil, ainda dá para segurar o rojão, ainda dá para segurar aqui a situação, dá para a gente fazer um barulho, se espalha mais aí, vamos embora que a gente vai fazer barulho nessa guerra. 10 mil pessoas ficaram. Você já parou para se perguntar quantas pessoas foram embora da sua vida em 2023? Você já se perguntou isso ou não? Oh, meu Deus, tem uma pessoa ali no fundo que fez até o sinal da cruz. Hã? Quantas pessoas, não precisa falar, quantas pessoas saíram da tua vida em 2023? Algumas, nós damos graças a Deus. Agora tem outras que nós, com sinceridade, nós ficamos chateados, ficamos abalados, sem entender o porquê. Talvez você chegou no final do ano, tentou contato com essa pessoa de tudo quanto é jeito, e você percebeu que você estava bloqueado, bloqueada. Você percebeu que o tempo daquela pessoa ao teu lado havia passado, e ela decidiu seguir para um novo rumo, na qual a sua companhia não faz parte. E assim é a vida, assim acontece, tudo bem. Gideão tinha 32 mil ao seu lado, foram embora 22. Para Gideão estava tudo bem, mas para Deus não. Para Deus não estava bem. Para Deus ainda não estava da maneira como ele esperava. Deus, ele estava ali falando a Gideão: tem gente demais, você precisa abrir os teus olhos. Porém, existem momentos que nós precisamos entender. Tem momentos que não adianta a gente forçar mais, porque não dá. Não dá, tem situações que a gente vê que não dá mais, tem que vir uma nova estação. Nesse ano nós estávamos juntos aqui, eu estava com o tio Rick e a Iva na formatura dos nossos filhos na escola. E uma das meninas deles, das 18 que o tio Rick tem, estava se formando no 8º ano, é isso? No 9º, e aí o primeiro não tem. E aí o comentário era: puxa, aquela coisa, tristeza, e agora, meu Deus. E quem já não passou por situação assim? Para você ir para um novo, você tem que olhar e agradecer por tudo aquilo que você viveu. Maravilha, foi maravilhoso, quantas amizades. Porém, tem uma nova história na minha frente para seguir. Tem uma nova história que eu preciso viver, que Deus tem para mim. Deixa eu ir nessa direção, eu não vou ficar parado, eu não vou querer paralisar, ou repetir de ano, no caso de uma pessoa na escola, para querer continuar naquele lugar que tem tantas histórias. Sabe de uma coisa? Não será suave, mas é necessário passar por essa situação. Vai ser necessário passar por isso, nós não podemos fugir de situações assim, porque a vida nada mais é do que um pacote de pessoas que vão, outras pessoas que ficam, e outros que chegam. A vida é assim. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos enfrentar situações assim. Só que Deus tem uma identidade clara para nós. Aí você vai ver, há uma diferença, um simbolismo que eu utilizei de manhã, que eu quero utilizar agora também, sobre a lagoa e o rio. Muitos se acostumam com uma lagoa, na lagoa não há movimento. Muitos se acostumam com aquele chão cheio de lodo. Enquanto que o rio não, o rio tem movimento. Você joga uma pedra pontiaguda num rio, no começo dele, com o passar do tempo, essa pedra vai rolando, vai batendo uma na outra, e vai mudando a sua forma. Vai deixando de perder aquela forma pontiaguda e vai arredondando, vai mudando, e a vida é assim. Com os contatos que nós vamos tendo ao longo do tempo, nós vamos nos adaptando. Eu não sou a mesma pessoa daquela que começou no primeiro culto em 2011, e graças a Deus por isso. Imagina se eu fosse o mesmo. Quem lembra ali no primeiro culto, quem lembra no primeiro culto, a minha pregação era: então, e daí? E daí? E daí? Eu falava 3.487 e daí? Até tomar uma bronca da mulher. Quem entende o que eu estou falando? A esposa vem na hora certa para... É melhor você mudar a cara pálida, senão a casa vai cair para o teu lado. Não foi que ela disse desse jeito, foi bem pior. Foi bem pior, muda que está chato, para ir para baixo. Brincadeiras à parte, quero dormir na minha cama essa noite. Aleluia, Carlinhos, ora por mim aí, que passa essa unção sobre a minha vida, Carlinhos. E aí eu vejo então aqui... A diferença: Deus não te chamou para ser lagoa, para ficar separado, Deus te chamou por meio da ação do Espírito Santo para você ser como um rio, onde há movimento, onde tudo que passar por você vai alcançar esse movimento do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não se acostume com a paralisia, em nome de Jesus, se acostume com o movimento, porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de movimento. Só que sabe de uma coisa? Gideão estava com dificuldade. A pior dor na vida é não conseguir se acostumar com as rupturas, não conseguir se acostumar com as separações, porque sempre é mais fácil viver com um monte de bagagem, sempre é mais fácil andar com um excesso de bagagem, do que você se livrar daquilo que não vai ter utilidade para esse próximo tempo, para essa próxima estação. Então nós temos que ter esse discernimento, e uma coisa é certa, quando se tratam de pessoas, essas pessoas não deixarão de ser menos importantes para você, porém você precisa entender que elas foram importantes até aquele momento, mas para uma próxima estação, aquilo que Deus tem para você, elas não estarão juntas com você, e tudo bem quanto a isso. Você precisa estar tranquilo para aquilo que Deus quer fazer, porque você tem que contar com aquelas que ficam, para que o processo de Deus na tua vida se cumpra. Quem está comigo diz amém. Versículo 4 de Juízes 7. Então o Senhor disse a Gideão: ainda tem povo demais. 10 mil, Gideão, tem gente demais. Mas faz o seguinte, Gideão: faça-os descer até as águas, e ali eu, o Senhor, os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele que de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Então Deus estava dizendo a Gideão: não se apoie, Gideão, no número de pessoas que está com você. Gideão, o seu apoio não deve estar no número de pessoas que estão com você, porque eu sou a tua força. É em mim que você deve se apoiar, Gideão. Esquece das pessoas, não é a quantidade de pessoas, são as pessoas suficientes. Repete comigo: suficiente. Deus tem neste ano para você pessoas suficientes para andarem ao teu lado. Amém ou não? Pessoas suficientes. Então, assim diz o Senhor para a sua igreja nessa noite: pessoas que vão ajudar nesse processo de transformação, na continuação deste ano para a tua vida, são aquelas chamadas suficientes, e o suficiente é importante. São pessoas que caminharão com você, são pessoas que carregarão o peso com você, se alegrarão, chorarão, glorificarão ao nome do Senhor com você. Então receba isso da parte do Senhor: pessoas suficientes. É o que Deus tem para a sua igreja, pessoas suficientes. Eu não sei como você terminou o ano de 2023, como você entrou em 2024, mas tenha certeza de uma coisa: Deus limpou a sua vida. Deus limpou a sua vida, preparou você então para entrar na travessia, na fonte de Gideão. Então em 2024 os midianitas vão cair, para que o nome do Senhor seja então glorificado em você e através de você. É tempo de você entender o que Deus tem para te entregar. Gideão tinha 32 mil, saíram 22, sobraram 10. Foi Deus quem disse a Gideão: Gideão, ainda é demais. Gideão, é gente demais. Vem para o versículo 5 comigo, Juízes 7. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foram de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Primeira leva, leva dos medrosos. Primeira leva, então, tinha os medrosos que estavam ali atrapalhando o que Deus tinha. E sabe de uma coisa? Por exemplo, Nelson Mandela, ele disse: coragem não é a ausência do medo, mas é a persistência apesar do medo. Você vai ver também Mahatma Gandhi dizendo: o medo, ele tem alguma utilidade, a covardia, não. E o renomado médico Augusto Cury, Ele fala, não tenha medo de viver a vida, viva sem medo. Eu poderia passar aqui horas e mais horas falando acerca de pensadores, daquilo que falaram sobre o medo. Só que o que eu quero te mostrar aqui é que pessoas com medo são pessoas pessimistas. São pessoas pessimistas que não terão algo positivo para te acrescentar ao longo da tua caminhada. E para onde Deus quer te levar em 2024? Pessimista não tem lugar. Eu vou falar até você da glória a Deus. No ano de 2024, para o lugar onde Deus quer te levar, não tem lugar para pessimistas. Não tem lugar para pessimista, então se livra. Agora, para pensar. Um medroso já é complicado. Agora imagina, 22 mil na cola. Imagina 22 mil no pé da orelha falando, você não vai conseguir, desiste. Não vai dar certo, abandona esse plano. Larga tudo, não vai dar. É como o diabo falando, sabe, o teu casamento não vai aguentar o meio do ano. Esses seus filhos não vão dar em nada. De manhã, eu avisei a igreja que eu estou com uma inflamação na garganta. E o jovenzinho aqui pregou de manhã, cantou, gritou, veio para o culto da noite, tomou vento nas costas, gritou, cantou, mas eu não posso parar. Então ore pela garganta para chegar até o final. Desculpa, gente. Desculpa você que está nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais. Mas para onde Deus quer te levar em 2024? Pessimistas não conseguirão ir. Imagina, você está com a garganta inflamada. Coloca alguém para pregar no seu lugar. Então, quem tem esposa tem tudo nessa vida. Aleluia! Alguém pode levar as crianças para passear depois do culto? Ai, foi carnal, volta para a palavra. Para onde Deus quer me levar para 2024? Eu não quero pessimistas comigo. Eu preciso declarar isso, eu não quero. O medroso é complicado. Agora, uma leva de medrosos é pior ainda. É pior ainda, nós temos que abandonar então os medrosos, largar os medrosos, deixar eles seguirem o caminho. Não dá para continuarmos dessa maneira, carregando esse excesso de bagagem. O medo faz você fugir dos obstáculos que passam ao longo do teu caminho. E muitos desses obstáculos que virão ao longo desse ano serão para te promover. Serão para que você possa crescer. Só que Deus estava dizendo, Gideão, eu não quero gente ao teu lado. Eu não quero pessoas ao teu lado que fujam dos obstáculos. O medo ele pode te paralisar, você pode até sentir medo, mas eu sei em quem eu tenho crido, e com medo ou sem medo, eu vou continuar, com medo ou sem medo eu vou avançar, com medo ou sem medo eu vou continuar crendo que aquele em quem eu tenho crido, ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar, e ele pode então destronar todo o inimigo que se coloca diante de mim. E então com essa certeza, eu sei que uma fé inabalável faz com que a âncora então da minha esperança esteja totalmente em Cristo. A minha esperança depositada em Cristo faz com que eu continue a avançar. Porém o medo tem poder para me paralisar, e eu não quero isso. Mateus capítulo 14, você se lembra da história quando os discípulos estavam ali no barco, as ondas começam a agitar, e eles olham no mar ali, tem uma figura parecida com Jesus, faz um contato ali, eles acham que é Pedro, o impulsivo, vai e fala mais, se for o Senhor, fala para eu ir até contigo. Aí você conhece a história, Jesus fala para Pedro ir na direção dele, ele vai andando sobre as águas, só que então Pedro, ele olha para a situação e fala, começou a ficar fora do meu controle, e então a ótica humana entrou no lugar da ótica de Deus, e então naquela hora ele afunda. Então naquela hora, então Pedro afunda. Eu quero declarar, nesse ano de 2024, eu não quero carregar com pessoas medrosas. Você pode repetir isso comigo? Em 2024, eu não vou andar com pessoas medrosas. Porque lembre-se que os midianitas estavam saqueando o povo. Os midianitas estavam trazendo medo para o povo, roubando a alegria do povo. E Deus levanta Gideão como um juiz. Deus levanta Gideão ali como um juiz para fazer a diferença. Ele começa, Juízes capítulo 7, com 32 mil atrás. 32 mil segurando ali o rojão. Ele começa ali com aquele povo, mas há uma chamada, Deus fala, tem gente demais, tira os medrosos, 22 mil acabam saindo. Só que algo que eu quero te dizer, Deus tirou aqueles medrosos, não por causa do medo deles, mas por causa de Gideão. Foi por causa de Gideão que você vê então Deus tirando aos medrosos. Aí você pode me dizer, ah, mas pastor, não está escrito isso no texto, não está porque você não leu. Então vem comigo, volta um capítulo anterior, Juízes capítulo 6, vem no versículo 11. Deus estava dizendo, olha só Gideão, esses medrosos eles podem te influenciar. Esses medrosos podem te paralisar e você não vai conseguir alcançar o projeto que eu tenho para você. Juízes 6, versículo 11 ao 13, diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, que estavam saqueando tudo. Versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse... O Senhor está com você, homem valente. Põe uma pausa aqui comigo. Eu olho para esse texto aqui, eu vejo Deus não foi na direção de Gideão para dar força nenhuma para ele. Deus não foi para acrescentar valentia sobre ele. Deus está afirmando, eu já vejo valentia em você. Gideão, o Senhor está com você, você é um homem valente. Aí vem Gideão, versículo seguinte, 13. Ah, meu Senhor... Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14, então o Senhor virou para Gideão e disse, Gideão, de novo ele reafirma aqui, vá nessa força que você tem. Eu não vim te dar força, eu só vim atestar o que os céus estão enxergando ao seu respeito, a ótica de Deus em relação a você. Você já é forte, você já é valente, e livre Israel das mãos dos midianitas, não é verdade que eu estou enviando a você? Aí versículo 15, mostra do porquê Deus estava afastando o povo medroso do caminho de Gideão. Versículo 15, Gideão respondeu, ah meu Senhor... Como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. Autossabotagem. Era o que estava acontecendo aqui. Um cenário foi apresentado. Uma missão foi dada a Gideão. Gideão já estava ali olhando, ali pensando na dificuldade que ele teria. Já começou com uma ótica humana a se olhar, a se analisar. Começou a ver os seus adversários, começou a enxergar... dificuldade onde não havia, por mais que Deus havia falado, você é valente, você é corajoso, eu vejo aqui, Gideão, ele tem coragem para vencer, mas ele não tem equilíbrio emocional. Está cheio de guerreiro por aí, com coragem, com valentia, mas sem equilíbrio emocional. Pessoas que não conseguem decidir coisas importantes, pessoas que não conseguem ali tomar decisões no momento apropriado, E aí vem com argumentação: a minha família é a mais pobre, como se dinheiro fosse o problema aqui. Ah, eu sou o menor, identidade arranhada. Então eu vejo aqui Juízes 7, ele tem 32 mil soldados. Deus sabe que Gideão tem forças. O texto mostra que ele também sabe ali que Gideão está a ponto de ter mais uma crise de autossabotagem, uma paralisação por meio do medo. Agora, dá para você imaginar 22 mil medrosos atrapalhando o avanço, impedindo o povo realmente de conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Só que Deus estava tirando de Gideão para poupá-lo de ter problema amanhã. Deus está dizendo para você isso nessa noite. Eu estou trazendo livramento, limpando a sua vida, para que você não tenha problema lá na frente. Problemas que vão te paralisar, que vão roubar o teu tempo, vão roubar a sua alegria, vão roubar a sua atenção. Gideão, eu não aceito você se auto-sabotando, Deus estava dizendo aqui. Eu estou vendo que uma crise emocional vai vir sobre você. Eu não quero que isso aconteça. Então eu quero que você, igreja, que você tenha pessoas não como o medo de Gideão, mas pessoas como Caleb, que vai declarar: subamos e possuamos aquilo que o Senhor tem para nós. Pessoas que vão ser extremamente positivas, pessoas que vão te conduzir a alcançar o ápice daquilo que Deus tem para você. E não pessimistas que vão tentar puxar o teu freio de mão. Não pessimistas que vão tentar te trazer para trás. Então, igreja, levanta suas mãos para o alto e repete comigo: em 2024, os medrosos não farão parte do meu projeto de vida. Deus está limpando a sua história. Deus está limpando a sua história em 2024. Ele já está em 2024 e Ele está limpando a sua história. Aleluia! Ele está limpando a sua história. Gideão se sabotou, pensando que para ser escolhido, ele precisava ser alguém com dinheiro, ele precisava ter posses, ou alguém grande. Mas Deus estava dizendo: não é na sua ótica, é na minha. É da maneira como eu enxergo todas as coisas. É na minha vontade. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da nossa grandeza, porque Ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele é grande. Amém ou não? Ele é Deus grande, Ele é Deus forte. Então não coloca empecilho para aquilo que Deus falou que você vai conseguir fazer. Não coloca empecilhos para os planos de Deus para a tua vida. Não coloca desculpas para aquilo que Deus quer fazer através de você. E aí, Juízes 7, você vai ver 32 mil, desses 22 morrendo de medo. E vocês acreditam que isso foi feito em amor a Gideão? Por amor a Gideão, Deus fez isso. Então, não culpa os medrosos, os pessimistas que passarem no teu caminho. Não culpe ele, porque Deus quer remover, muitas vezes, por causa da sua falta de equilíbrio, por causa da sua falta de constância na caminhada com Ele. Se estabeleça, que não sejamos mais, comecei aqui no momento antes da palavra, quando nós entregamos o nosso jejum, mostrando ali, declarando que essa ferramenta será utilizada em 2024, justamente para mostrar que não tem nada a ver com você, tudo está relacionado a Ele. Tudo está relacionado àquele que tem poder para te fazer vencedor, para te fazer grande. Então, que se você descansar no Senhor, os medrosos vão sair. Então, que você possa entender que não dá para adiar decisões que você deve fazer, correções que você deve fazer na tua vida, não dá para adiar. Você precisa fazer correção na tua vida, faça, para viver o plano que Deus tem para você. Para viver o plano que Deus tem para a tua vida. É hora de avançar, igreja. Vocês não entenderam. É hora de avançar. E o avançar fala justamente de influenciar por onde você for. Você não pode mais ser um coadjuvante nessa terra. Onde você for, as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Precisam ver o seu cálice transbordando. É disso que nós estamos falando. C.S. Lewis, ele fala que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pessoas comuns, tem gente comum nessa noite aqui? Tem gente comum essa noite assistindo a gente para as redes sociais? É claro que tem, mas é justamente pessoas comuns que estão ali para entrar em tempos extraordinários. Aleluia, vamos glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Tem o ex-campeão mundial de velocidade. Alguém já ouviu falar daquele rapazinho jamaicano, Usain Bolt? Imagina o cara, era mais ou menos ali, um cara de, acho que uns 2 metros de altura quase, desengonçado. Ele foi descoberto por um treinador super jovem. Ele era novo, só que ele não tinha técnica. Então ele ia numa corrida com aquelas pernas enormes. Ele ficava para trás, desanimava e achava que não tinha nenhum futuro. E então esse técnico resolveu treiná-lo. Esse técnico começou a mostrar para ele: com a tua envergadura, você vai alcançar grandes resultados. Acho que você sabe como é que terminou a carreira dele, amém ou não? O maior corredor de todos os tempos. Justamente porque não importa, Eclesiastes 7:8 fala, não importa o seu começo, terminar é algo melhor do que começar. Então a maneira como você terminar este ano vai ser muito melhor do que a maneira que você começou. Então não se desespere, porque talvez você começou o ano de 2024 perdendo. Talvez você começou o ano de 2024 sem expectativa, sem esperança, sem motivação. Talvez você não tenha muita alegria nesse começo de ano, mas em nome do Senhor Jesus, olha para o final dele, que seja uma esperança para você, que você possa ir correndo para o final do ano. Mira no mês de dezembro, onde você chegará vivo, onde você chegará guardado, onde você chegará protegido à sombra do Onipotente, cheio de testemunhos para entregar. Fazendo o nome do teu Senhor conhecido, amém ou não? Fazendo o nome do teu Deus conhecido, o diabo ele pode falar, ah, esse daí não vai acabar o ano não, esse daí vai, ó, o casamento dele vai estourar ao longo da caminhada, não vai dar certo, esse daí eu vou matar ao longo desse ano. Ele pode falar o que ele quiser, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, mas é o teu Senhor que te guardará, é o teu Senhor que receberá adoração lá no final do ano, é o teu Senhor que você vai falar, Ebenezer, até aqui o meu Senhor me guardou, até aqui o meu Senhor me livrou, e Ele tem muitas coisas mais para fazer, então eu vou me livrar de tudo aquilo que não vai me acrescentar, porque o que Ele tem para mim é muito maior, o que Ele tem para você é muito maior. Glorifica o nome dEle, em nome de Jesus. Eu estou agindo em seu favor, igreja, diz o Senhor, confia. Então começa a olhar, Deus, para não nos perder, Ele tira os medrosos do nosso caminho. Então, 3 grupos dentro daquele grupo de 32, o primeiro 22 mil medrosos, dentro, aí sai esses 22, sobram 10, dentro dos 10 estão o grupo dos imprudentes, aqueles que ao beberem água se ajoelham e se colocam ali numa conduta imprudente, sem olhar se um guerreiro, se um inimigo vem para atacá-lo, não está pronto, não está ali com a atenção voltada justamente para a sua retaguarda. São os imprudentes, e para onde você está indo no ano de 2024, é necessário prudência. É necessário andar com prudência, nunca foi sobre Gideão. E eu vejo aqui no versículo 5, ele está falando então, ó, eu vou aqui separar esse povo, você vai ver, nesse meio desses 10 mil, eu vou separar. Então, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cão, como faz o cachorro, esse você deverá colocar à parte. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Júnior, guarda essa. Deus está dizendo algo extremamente importante para nós. Tem gente que caminha com você, que se comporta como um cão. Tem gente que caminha como você, que nada mais parece do que um cachorro. Se comporta como um cão. Tem pessoas que andam junto com você, que vivem por instintos. E para onde Deus vai te levar em 2024? Não serão os instintos que irão te direcionar. Para onde Deus está te levando nessa nova estação? O instinto, ele não funciona. Então, Gideão, não basta apenas usar a espada, tem que ter inteligência. Quem aqui já leu o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu? Nesse livro ele fala justamente, não é o teu poder bélico, não é o teu exército, não são as tuas estratégias de ataque, mas é o conhecimento que você tem, que fará com que você consiga vencer a tua guerra. E então, nesse ano de 2024, Deus está aqui liberando sabedoria para o seu povo, conhecimento para o seu povo, para poder então enfrentar as batalhas que tem que enfrentar. Então, nesse grupo de Gideão, 32 mil pessoas, primeiro grupo, 22 mil medrosos, fora. Havia ali, sobrou 10 mil, restantes ali, 9.700 imprudentes. Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e simplesmente sofrem consequências, se dão mal, acabam ali sendo prejudicados. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ali abandonar toda a imprudência da nossa vida, e em 2024 eu quero caminhar com pessoas prudentes. Em 2024 eu quero caminhar com pessoas prudentes, eu quero caminhar com pessoas que recebem a palavra que vem do seu altar, pessoas que estão sedentas por aquilo que é entregue, não estão sedentas para correr no YouTube para ir atrás de um conferencista famoso, de um pregador itinerante famoso, mas daquilo que o meu altar tem para me liberar. É lá que o Senhor me colocou, a resposta virá de lá. Então é tempo de realizar ajustes para poder viver o plano de Deus. É tempo de entendermos então que há desses 10 mil que sobraram, tem aqueles que vão se posicionar como cão. E quem são esses cães? Pergunta aí para a pessoa que está ao lado, de quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Quem são esses cães? Filipenses 3, você pode ler comigo? Filipenses 3, capítulo 1. Não estou falando nada. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Olha o que ele fala no 2. Cuidado com quem? Cuidado com os cães. Quem são esses cães? Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com aqueles que vivem, falam, melhor dizendo, aquilo que não vivem. Falam uma realidade distante daquilo que vivem. Se afaste dos maus obreiros. Se afaste daqueles que o testemunho é arranhado. Em 2024, 300 são suficientes. 300 são suficientes. 300 são suficientes. E esse número 300... eu não estou trazendo algo de forma literal, mas eu estou falando sobre o suficiente da parte de Deus para nós, o suficiente da parte de Deus para as nossas vidas. Só que agora qual que é o problema? O problema é que eu e você queremos ser bonzinhos demais, queremos a aprovação de todos, queremos ver aplausos de todos, só que a nossa realização em 2024 está relacionado com o afastamento de todo o excesso que eu e você podemos carregar. 32 mil era o grupo inicial, três grupos haviam dentro deles. Primeiro grupo eram os medrosos, segundo os imprudentes, terceiro um grupo especial, e esse grupo especial eram os suficientes. Para finalizar, Juízes 7, versículo 6, o número dos que lamberam levando a mão a boca foi de 300 homens, todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Deixa eu te falar uma coisa, igreja: poucos irão contigo, mas é suficiente. Poucos irão contigo, mas é suficiente. Gideão, pare com a sua dependência emocional. Você não precisa de 22 mil medrosos. Você não precisa de 9.700 imprudentes. Você precisa desses 300 fiéis. Você precisa desses 300 que são fiéis, que não são perfeitos da mesma forma que você, não são perfeitos como você, mas possuem ali uma espada com você. Possui uma espada com você. São pessoas limitadas como você, Gideão, mas quando estiverem no meio da batalha, vão gritar por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. É uma missão que nós temos. Juntos nós iremos nessa missão. A missão que Deus nos entregou como igreja, nós vamos junto. É uma espada por Deus, outra por Gideão. Uma espada por Deus, outra pela nossa missão. Uma espada por Deus, outra pelo propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se você recebe essa palavra, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Só que agora não reclama no final de 2024, não reclama para Deus se você não vencer as dificuldades representadas aqui no texto como os midianitas. Não reclama para Deus porque você não conseguiu se livrar dos midianitas na sua vida, porque se você não mandou embora aquilo que Deus pediu para mandar embora, não reclama depois para Deus. Ele pediu, manda embora, é gente demais. Eu finalizo aqui dizendo justamente uma palavra profética que eu recebi. Quem esteve na, acompanhou a conferência profética, acompanha a conferência profética nossa em dezembro, ao longo dos anos, vê que o apóstolo Kevin Liu, ele sempre está presente, ele sempre está ali profetizando, pregando, e não foi diferente este ano. E sempre após a conferência, nos dias seguintes, o apóstolo Rina tem um tempo com os pastores e o chama para ministrar os seus pastores. E num desses anos eu estava junto com a minha esposa, com os pastores da regional. E ele chega para mim, eu na verdade, antes de chegar o tempo onde ele liberou uma palavra sobre a minha vida, eu estava lá falando: Senhor, eu estou cansado. Esse ano foi um ano de muito cansaço, Senhor. Eu sou assim, eu não sou um homem desesperado que vou atrás de profecia, mas se o Senhor falasse comigo, me traria um descanso. E então eu sou chamado para ir à frente. E ali o Kevin Liu, ele fica olhando para mim, eu esperando ali, começa a falar, o bichão grandão do jeito que ele é, parece um urso de tão grande. Falei: libera, o que você tem para falar? E ele olha para mim, balança a cabeça e ele fala: você é muito bonzinho, você é muito bonzinho. Ele falou 3 vezes, você é muito bonzinho. E aí ele pegou as minhas bochechas e deu aquela apertadinha e fala: você é muito bonzinho. E aí ele voltou, né, pro Kevin Liu: deixa de ser bonzinho. E aí liberou a palavra: é tempo de você viver a justiça de Deus. E eu saí, e ele só falou isso: pode ir embora. E eu falei: meu Deus, e agora? Voltei para o meu lugar, falei: o que Deus quis dizer com isso? Para eu ser mal com as pessoas? Não. Há uma porção derramada sobre a tua vida, sobre o ministério, onde o coração pastoral, ele grita, ele fala. Mas há também uma porção apostólica para poder avançar, para poder desbravar, para poder ver as outras cidades da região acontecerem. E isso, muitas vezes, me faz reagir não de uma maneira como um pastor talvez tranquilo, que ia te colocar ali 800 vezes se for necessário para sentar o colo e para falar: ai, meu filhinho, fala, é carrapato de novo? Vem cá que eu tiro. É dificuldade de novo, o mesmo pecadinho de estimação de novo. Ah, toma vergonha nessa cara, vamos lá, mas eu vou te ajudar. E então, se você já tem um tempo aqui nessa casa, você viu que a minha conduta vem mudando ao longo dos anos. E não é arrogância, não é altivez de espírito, mas é a certeza da maneira como Deus me olha, a ótica de Deus, como Ele me olha, como Ele olha o ministério dEle aqui, para Ribeirão Preto. Porque aquilo que Deus tem para Ribeirão Preto, Ele tem para a minha vida também, Ele tem para a minha família também. Estão comigo ou não? E diante disso, o que Deus tem para nós nesse ano é justamente isso, palavras a serem liberadas, justamente algumas palavras que trazem ajuste. Deus, Ele é amor sim, mas Ele também é justiça, Ele é conserto, Ele é ajuste. E Ele me trouxe aqui nessa noite para poder falar justamente isso. Ele vai eliminar. Na verdade, Ele vai ali te direcionar a eliminar, Ele vai apontar excessos na tua vida. Agora, sabe de uma coisa? Deus apontou os excessos para Gideão. Agora, quem foi que teve que eliminar os excessos? Quem? Então, em nome de Jesus, Fernando, não culpe o Senhor daquilo que talvez você não consiga alcançar, que Ele tem pedido para você arrancar. Ritinha, Ele tem pedido para você arrancar da sua vida. Não culpe a Deus se você chegar em dezembro de 2024 e não ver os midianitas se afastarem da tua vida. Não culpe a Deus por aquilo que você deixou de arrancar, você deixou de tirar da tua vida. Ângelo, esteja atento quanto a isso. Afaste tudo que tiver de excesso na tua vida, porque o que o Senhor tem, se o excesso estiver presente, você não vai alcançar. Então curva a sua cabeça nessa hora, feche seus olhos. Senhor, nos faça viver a sua retidão, Pai. Nos faça viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, nós não queremos procrastinar as decisões que temos que tomar, Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, entrar nessa próxima estação que o Senhor tem para nós, com o cálice transbordando, Senhor. Senhor, isso fala, Pai, de um olhar de compaixão, isso fala de um olhar de amor, isso fala de um desejo por querer com que aquilo que vem acontecendo na nossa vida aconteça também com a vida do nosso próximo. Testemunhos como o de hoje da missionária Bea. Quantas pessoas não são perseguidas no trabalho por meio da sua postura, da sua conduta, daquilo que carregam? Mas talvez muitos estão se calando diante de perseguições. Talvez muitos estão ali se amedrontando diante das perseguições, como que não confiando no poder do seu Deus. Então eu quero nessa hora que você dê liberdade ao Espírito, que o Espírito possa te fazer se mover. E aí do teu lugar que você possa liberar palavras ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo realmente esse empurrão que você precisa para abandonar todo o excesso de bagagem que você vem carregando, o excesso de pessoas realmente indesejáveis para essa próxima estação na tua vida. Você vai ter que eliminar algumas pessoas, você vai ter que eliminar o excesso de bagagem, você vai ter que se sentir mais leve para poder correr nessa nova estação que o Senhor tem para a tua vida. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Ah, Senhor. Nada está relacionado, Pai, com aquilo que somos, ó Pai. Tudo tem a ver com a forma como nós cremos, Senhor. Oh, Deus. Fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé para poder então entrar nessa próxima estação. Senhor, nós vamos conquistar, Senhor. Nós vamos, ó Pai, em nome de Jesus, avançar, Senhor. Uma igreja relevante para a cidade. Nós queremos, ó Pai, não ser, ó Pai, essa igreja para a cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Uma igreja, Pai, que realmente reflete o bom perfume de Cristo, Pai. Que o Seu cálice transborde e alcança aqueles que estão, ó Pai, próximos a Ele. Por isso, tira de nós, Senhor. Tira de nós o medo. Tira de nós a imprudência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos faça, Pai, ser pessoas especiais como esses 300 de Gideão, Pai. Pessoas que entendem a sua chamada e jamais, ó Pai, agirão com displicência, jamais agirão, Senhor, ó Pai, oh Deus, com maledicência. Esses 300 fiéis não eram homens que ficariam ali falando mal do exército, falando mal de Gideão, mas eram homens que estariam fechados com Gideão. Espada por Deus, espada por Gideão. Deus então vem chamando pessoas para, justamente nesse ano de 2024, para aquilo que Deus tem para entregar para a sua igreja aqui em Ribeirão Preto e na região. Homens valentes, 300 são suficientes. O suficiente de Deus é o que importa. Por isso, aí do teu lugar, comece justamente a agradecer ao Senhor por trazer então esta visão, esta ótica dele. Talvez você se viu com o medo que Gideão estava diante do ataque dos amalequitas, não sabendo o que fazer. E ali, se você continuar avançando no capítulo 7, você vai ver como que a conquista veio, como que eles conseguiram derrotar os midianitas. A estratégia não era a mesma do que seria com 32 mil, eram 300 agora. Então agora é hora de fazer barulho. Agora é hora de fazer barulho. E ao olhar para o trono do Senhor, de onde saem relâmpagos e trovões, o relâmpago fala justamente da luz do Senhor. E então se as pessoas não virem a luz do Senhor, ele vem com trovão, ele vem com barulho. E então é nesse barulho que ele vai se manifestar e trazer confusão ao povo inimigo. E assim foi com os midianitas. O povo começou a gritar, o povo começou a clamar. Eles estavam ali com as trombetas, eles faziam barulho, e aquele barulho foi amedrontando, e o povo ali midianita foi derrotado. Deus entregou da maneira como Ele prometeu, mas Ele agiu da maneira como Ele quis agir. Gideão não imaginava essa estratégia vinda da parte de Deus. Deus só pediu: Gideão, vai nessa sua força, vai nessa sua valentia, isso te basta. Igreja, vá nessa tua força, vá nessa sua valentia, isso já te basta. E antes de passarmos para esse tempo onde eu quero entrar com você na mesa com o Senhor, eu não posso entrar sem antes fazer um convite a você que nos visita hoje aqui pela primeira vez, ou de repente você está assistindo isso de maneira online, aí do teu lugar, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não o reconheceu como o Senhor da tua vida, como aquele que vai te entregar as estratégias para o caminho que você vai enfrentar, eu quero orar com você. E é uma simples oração que vai te conectar a Ele. Por isso, em nome de Jesus, aí do teu lugar, levanta tua mão bem alto, você que quer fazer essa oração, você quer se entregar a Ele. E com fé, repete essa oração comigo, declara assim: Pai.
Pai.
Nesta noite. Eu me rendo.
A ti.
E me entrego
por completo.
Porque eu sei.
Que o Senhor me ama.
E o Senhor me ama de tal maneira. Que entregou o seu Filho Jesus Cristo. Para morrer em meu lugar. E ao terceiro dia.
Ele ressuscitou.
E hoje vivo está. Por isso eu te recebo, Jesus.
Como meu único.
E suficiente.
Senhor e Salvador.
Escreve o meu nome. No livro da vida.
E a partir de hoje.
Muda a minha história.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada vida que fez esta oração pela primeira vez ou restabeleceu a sua aliança com o Senhor, com o Eterno. Firma os passos do teu povo, Senhor, para poder viver tudo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, Igreja Bola de Neve, que 2024 seja uma igreja de avanço, seja um tempo de avanço, seja uma família de avanço, seja uma família que confia no seu Deus. Por isso, não há lugar para medrosos, pessimistas, não há lugar para imprudentes, só sobra lugar para aqueles que estão com o Senhor, fechados com Ele. Espada com o Senhor, espada com Gideão, em nome de Jesus. Exalta o nome do teu Deus, se você assim desejar, em nome de Jesus.